Saúde em Foco, com André Beppes.
Programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco.
Muito bem, eu tenho aqui as psicólogas Jessihane Amorim e Vanessa Talli. O assunto de hoje, esse negócio vai pegar hoje, tá? Redes sociais e a obrigação de ser feliz. Já ouviu falar sobre isso? Pois é, será que nós sabemos usar as redes sociais? Será que as redes sociais que a gente usa são para isso mesmo, né? Eu tenho uma opinião, você tem outra opinião. Vamos lá, meninas. Os anos de 2020, 2021 e este começo de 2022 provocaram significativas mudanças nos hábitos digitais das pessoas em todo o mundo. Com a pandemia da Covid 2019, o consumo de informações nos mais variados formatos dentro das mídias sociais aumentou significativamente. Isso pelo inócuo fique em casa, né? A gente ficou em casa, ficou todo mundo preso esse negócio de fique em casa não resolveu nada, mas todo mundo ficou e todo mundo consumiu muita rede social. Isso acabou gerando algumas mudanças, como, por exemplo, reposicionamento na lista das 10 redes sociais mais usadas no Brasil. O número mais recente de abril de 2022 indica que os brasileiros passam em média, olha isso aí, Jessihane e Vanessa, 3 horas e 47 minutos por dia conectados às redes sociais. Nesse quesito, perdemos apenas para os nigerianos, dos filipinos e dos sul-africanos, né? Com esses aqui, o menos lascado aqui são os sul-africanos, né? A África do Sul é um país desenvolvido, mas a Nigéria e as Filipinas não tem nada para agregar de bom. A ideia que dá é que quanto mais subdesenvolvido o país ou quanto mais miserável o país é, mais rede social ele consome. Pelo menos é o que está dizendo essa aqui. A tendência é que no decorrer do ano, esse tempo fique ainda maior. Temos consolidações no cenário com a adoção generalizada do TikTok, que conquistou de vez celebridades e jovens no país. Em que posição você acha que ele ficou nos 10 mais? E quem será o líder do ranking? Os números que apresentaremos agora são relatórios de abril de 2022, produzidos pela parceria por We Are Social Hootsuite. Muitas redes sociais, porém, divulgam números oficiais diferentes, enquanto outras fazem segredo. Assim, a gente combinou aqui as informações mais confiáveis, tá? Claro que você tá na NN, você já só vai ter informação sem viés e confiável para chegar ao ranking definitivo. Então a gente vai conferir agora, tá? Quais são essas 10 redes mais populares. Daqui a pouco a gente vai falar quais são as mais populares, né? Mas deixar as meninas darem boa tarde também, porque isso não é um monólogo, isso é um diálogo. E a gente tá aqui para falar sobre a questão do mundo fantástico de Bob e das redes sociais, a obrigação de ser feliz. Afinal de contas, eu nunca vi ninguém postar um vídeo, até já vi, né? Mas assim, alguém triste, chorando, né? No Instagram, no banheiro, né? Numa topada que deu na rua. Falando sério, né? Porque, via de regra, só vale o sorriso e os dentes realmente aparecem muito brilhantes. Boa tarde, meninas, sejam bem-vindas.
Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores. É sempre uma satisfação, André, a gente estar aqui, estar conversando e trazendo conhecimento e a perspectiva da psicologia dentro de conteúdos que traz muitos aspectos emocionais, né? Então, trazer esse tema para a gente é muito importante, porque de fato é uma demanda, né, Vanessa, que chega muito no nosso consultório, os parâmetros comparativos com ideais de vida perfeita, a qual acaba comprometendo a qualidade do nosso próprio olhar crítico sobre as nossas funcionalidades, as nossas decisões e as nossas escolhas perante a vida.
Uhum. Exatamente. Perfeito. Bom, boa tarde, Pepe, boa tarde, telespectadores. É um prazer novamente estar aqui com todos vocês e esse assunto tão, tão importante, né? Tão presente na clínica no momento atual.
Uhum. Verdade. Olha, uma dessas aqui que a gente falou aqui é o WhatsApp, né? Ela vem primeiro, claro, né? Um abraço aqui ao seu Mário Amorim, que está assistindo a gente aqui pelo nosso canal. Gente, nós estamos no Saúde em Foco com André Peps no YouTube. Tem mais de 335 programas completos, inclusive esse. Se inscreva, vai lá, se inscreva, compartilhe com a família, tá? Dê o seu joinha. O WhatsApp é a primeira, né? Tem mensagens instantâneas, mais popular entre os brasileiros e praticamente todas as pessoas têm um, né? Então, o YouTube, onde nós estamos transmitindo aqui, é o segundo. O terceiro é o Instagram. Por incrível que pareça, o Instagram, o queridinho, né, é o terceiro. Vamos falar bem rápido aqui. O Facebook é o quarto, o TikTok é o quinto. O Facebook Messenger, que é aquele sistema de mensagenzinhas que você só fala com uma pessoa simultaneamente. É, você fala com ela e, ou com o grupo também. O LinkedIn, que é um aplicativo para emprego, para procura de emprego, né? O Pinterest, que é uma rede social que traz fotos com o conceito de mural ali, de referências, por exemplo. O Twitter, quem usa o Twitter, né, também. E tem, em décimo lugar, o Snapchat, né? Então, o que não falta, né, meninas, é rede social para você se expressar. Mas o que me chama mais atenção é nesse tema que vocês escolheram hoje, que é a obrigação de ser feliz. Parece que é realmente isso. E o que me chama a atenção, Vanessa e Jesse, é que eu conheço muitas pessoas, pessoas essas que têm um poder aquisitivo muito interessante, muito abastadas. Essas pessoas não têm rede social. Elas fazem questão de não tê-lo, não tê-la. Inclusive, tem um jornalista alagoano, tá? Ele já está. Ele ainda escreve para um portal, mas ele está bem afastado das telas. Eu confesso que eu nem gosto muito dele, pelo seu viés ideológico, mas eu admirava a sua coragem quando ele estava no ar. Ele dizia o seguinte: eu não tenho rede social. Eu não uso WhatsApp, eu não tenho Facebook, eu também não tenho Instagram. E eu não vou ter. É muito. Você tem coragem, gente, de fazer isso? Manda suas dúvidas pra cá, ou sua. Manda a sua opinião pra cá. 996398389, né? Porque parece, Gessiane, que. E Vanessa, que na tela do Instagram, onde a gente usa mais, ou do Facebook, nós temos a obrigação de mostrar um sorriso e ninguém coloca uma foto puto da vida, não, né? Desculpa a expressão, mas todo mundo sabe aqui. Então, ninguém coloca uma foto assim, né? Ninguém coloca. Seu Mário é bonito, assim, André, adorei a sua camisa. Eu também, muito obrigado pela deferência aí do uniforme da seleção brasileira, que a gente espera que tenha mais uma estrela quando acabar essa Copa aqui. Vamos lá, Jesse.
Tá. Então, André, eu acho assim, todo extremo é desadaptativo. Tá? Uhum. A gente vê muito essa questão. As redes sociais, elas também têm sua funcionalidade, tá? Então, tipo assim, eu não querer usar de jeito, de forma, maneira alguma, tudo bem, é um direito meu, é um espaço meu. Mas eu utilizar as redes sociais também não reduz a minha capacidade intelectual, não desenvolve, não restringe as minhas, os meus meios de comunicação, de socialização. Eu acho que a gente tem que entender qual a finalidade da gente utilizar as redes, tá? E assim, querendo ou não, é um ambiente que você se expõe. Você tá colocando a sua vida, e a gente tem, eu sempre trabalho muito lá no consultório, eu sempre brinco muito, que os meus desenhos são muito horrorosos, mas eles servem para fazer uma compreensão, né? Uma linguagem muito clara. E aí eu sempre desenho para os meus pacientes, André, uma casa, tá? E aí eu desenho aquela casa bem infantilizada, né? Com aquelas formas geométricas, um caminhãozinho e uma porteira, para a gente entender os limites em cada relação. Então, existe na nossa vida, as relações humanas, a gente precisa estabelecer limites. Então, assim como na minha vida, né, eu tenho o direito de determinar quem são as pessoas que podem chegar e entrar na minha casa e estar lá na sala, as pessoas que vão ficar comigo somente até o jardim, as pessoas que têm intimidade de entrar no meu quarto, assim também é na minha vida emocional. Uhum. Então, também assim vai ser a minha exposição à rede social. Uhum. Então, se eu tenho determinados, se eu tenho um monte de seguidores, mas eu não tenho um vínculo afetivo com eles, e aí o conteúdo que eu vou expressar, será que realmente é algo que eu quero que os outros tenham o poder de se posicionar frente àquelas demandas? Então, a gente às vezes olha assim para as pessoas só mostram que estão felizes porque elas querem mostrar. E aí eu sempre trago um questionamento: por que quando o outro também, André, ele tá feliz, ele tá postando que tá feliz, por que isso é um incômodo para mim? E aí essa é a reflexão. Porque é porque eu tô incomodado que o outro tá feliz. Por que eu me incomodo? Porque o outro quer expressar aquele seu momento, seja triste ou seja alegre. Eu tô falando muito sobre o meu próprio julgamento de um estímulo que não tem a ver comigo. Então eu acho que a gente, nessa discussão sobre questões, aspectos emocionais, a gente não precisa somente responsabilizar as pessoas por se exporem, mas a gente trabalhar uma autorresponsabilidade. Por que a exposição do outro me incomoda?
Por que ele não pode estar feliz? E por que eu tenho que entender que a felicidade dele é tão triste para poder eu ficar satisfeito com as minhas próprias frustrações? Eu acho que vale uma reflexão, né?
Vanessa.
Exatamente. Existem muitas pessoas que até procuram stalkear, né? Sim. O perfil de quem elas, assim, não se simpatizam tanto. Com esse intuito, né, de crítica, né, de criticar a forma da pessoa se posicionar, a forma que a pessoa quer expressar. Então a gente também tem esse viés. Mas por outro lado, né, como a gente bem falou, as redes sociais, elas estão aí, né? É uma ferramenta, eu acho que hoje ela chega até a ser essencial em muitas vezes, né, principalmente aí no âmbito do trabalho, a gente utiliza muito, né? É uma porta de entrada. E enfim, hoje as empresas, as pessoas, enfim, utilizam muito, né, com esse intuito. Porém, existem, né, o outro lado de algumas pessoas, eu acho que elas se perdem até, digamos assim, na capacidade de reflexão, que muitas vezes utilizam as redes sociais como uma fuga do mundo real, né? A gente percebe isso muito, onde ela precisa expressar, digamos assim, aquela vida que ela tinha expectativa de ter, né? É uma vida fantasiosa, e aí ela fica presa a essa vida que não é real, e aí fica até com dificuldade de enfrentamento, né, da vida cotidiana, e entender que as emoções, todas elas, né, a gente está falando aqui sobre a obrigação de ser feliz, e a felicidade ela vem muito do aspecto emocional, né, da alegria. Porém, nós temos várias outras emoções nas quais vivenciamos e que são inerentes ao ser humano, né? A tristeza, a raiva, que também faz parte, né? O que acontece é que a gente não... cada um toma o seu cuidado para não expor determinadas coisas, né? Com todo cuidado, a gente compartilha aquilo que nos sentimos à vontade de compartilhar. Uhum. Porém, a gente tem que entender que isso é um recorte da nossa vida, né? Uhum. O que nós estamos compartilhando ali é apenas um recorte, um viés da vida. Ela é muito mais do que isso. E isso é importante. Muitas pessoas ficam presas e aí elas ficam numa busca incessante por momentos de felicidade, por momentos de satisfação, no qual a vida não é apenas isso, né? A vida, verdade, é muito mais do que isso, né, Pepe? E a gente encontra muitas pessoas, até no nosso dia a dia, que elas passam uma coisa que a gente tem mais conhecimento, mas que na vida real é outra. Não sei se você já percebeu isso, Pepe, no seu cotidiano, né? Que, sim, existem pessoas que elas estão ali constantemente passando uma alegria, uma satisfação, desejos, realizações, mas a vida real, né, a vida como um todo, digamos assim, porque isso é apenas um recorte, não é apenas isso. E aí você pega pessoas até que acabam se inclinando para um lado mais patológico por esse peso delas, elas, como elas precisassem sempre estarem felizes, e o que não vai acontecer.
Verdade. Um abraço aqui para Isabelle Vitória. Ela diz aqui, Sandra Rosa, boa tarde. Mariana Lopes, muito obrigado. Ana Paula Caetano, Helena Quintela, que está aqui. Muito obrigado a toda essa galera que está prestigiando a gente aqui no nosso canal. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Tem mais de 335 programas gravados inteiros lá, com os demais mais variados temas, especialidades e convidados. Tá? Tô recebendo uma mensagem aqui pelo 996398389, que diz o seguinte, ó: conheço gente que vive em pé de guerra em casa, mas posta fotos felizes no Instagram. Triste realidade. Não vou identificar, claro, aqui, a ouvinte que mandou aqui. Você pode mandar também sua mensagem de texto para cá, 996398389. Então, coloca a sua opinião aí no nosso chat, no nosso canal no YouTube, Saúde em Foco com André Pepe. Se inscreve lá, que tem vários programas lá. Essa questão da obrigatoriedade, Jesse, você falou da questão de que eu não suporto, né, é ver o outro feliz. Eu não suporto ver que o outro foi para a final do Flamengo e o Flamengo vai ser campeão em cima do Atlético Paranaense lá em Guayaquil daqui a alguns dias, e eu não vou. E o cara tá lá, entendeu? E eu tô aqui me roendo, sabe? Poxa, aquele cara vai, né? Mas aquele cara é um lascado, né? E ele tá lá e eu não tô. Mas ele foi para no canto falando de tal e eu não fui, né? Show, Satanás, porque a tua inveja, né, é uma coisa deprimente. E tem gente que se alimenta ou se retroalimenta disso. Vou falar de uma coisa aqui que vocês não sabiam ainda. Eu tinha um Instagram com mais de 2 mil seguidores. Se eu conhecesse 100 pessoas, foi muito. O que é que eu fiz? Eu simplesmente apaguei o Instagram com 2 mil seguidores e fiz o Instagram com 200, que eu já estou com vontade de fazer uma limpeza também. Entendeu? De só ficar gente que eu conheço. Mas, André, isso é radicalismo. Bom, eu já falei para vocês que o André Pepes não é um cara que está agradando todo mundo. Não. Eu sou eu, né? Eu não sou um personagem. Eu não sou um carinha fabricado pela rede esgoto de televisão para vir aqui e vender uma imagem daquilo que eu não sou. Eu sou feito de carne e osso, como todo mundo que está aqui. E antigamente, Jessi Hane, as pessoas tinham, e Vanessa, essa questão de dizer assim: ah, mas eu tenho 5 mil seguidores. Beleza, joia, você pode ter 50 mil. Quantos você conhece? É, né? Porque amigos meus mesmo, eu acho que eu tenho 4. Eu devo ter 4 amigos. 4 amigos que sentam numa mesa de bar comigo uma vez por mês e tal, pra gente tomar uma gelada e conversar da vida alheia. 4. Somente, se eu tiver, eu tenho isso. E a minha família, entenda assim, minha esposa, meu filho, minha filha e o Bolota. Então, Jesse, me explica, né? Por que as pessoas têm essa sede, né? Essa vontade de dizer assim, eu não suporto ver a Jesse Hane. A Jesse Hane gosta de aparecer, viu, Vanessa? Ela gosta de aparecer no seu programa, ela é psicóloga.
Tá,
ela gosta de aparecer. O que é que essa menina tá fazendo aí, mulher? Porque eu sou psicóloga também, por que eu não estou sentado na bancada? Porque o Pepes não me chama. Ô, gente, né? Que maldade, né?
Então, André, o que acontece? As redes sociais, elas são uma faca de dois gumes. Ela tem um lado muito bom e ela também tem um lado muito ruim. E isso é tudo na nossa vida, todo contexto, ele tem duas percepções. Por quê? Porque envolve muito como eu lido com o mundo, como eu lido com as minhas escolhas, como eu tomo as minhas decisões. Então, assim, esse comportamento de inveja, ele vem nutrido quando eu me deparo com uma expectativa que eu tinha, quando eu queria obter um ganho, mas eu não consigo obter. E muitas vezes, Pepe, esse ganho, né, essa leitura que a gente tem do que o outro quer aparecer, é porque o que ele está fazendo me gera um incômodo. Mas o incômodo não é porque ele faz, é porque o que ele faz eu não tô tendo esse tipo de ganho. E aí alimenta um sentimento de inveja.
Foi na ferida agora.
Por isso que é importante a gente sempre fazer essa autoanálise. Então, lá no consultório sempre chega muito, e os meus pacientes, teve uma paciente que disse assim: eu acho uma besteira isso de ficar dançando no TikTok. E eu disse, mas por quê? Não sei, porque eu acho isso uma falta de inteligência, muita futilidade. E eu disse, mas qual o fato da pessoa estar dançando estar lhe incomodando? Você sabe dançar? Não. Você gosta de dançar? É, mas aí eu não me sinto bem dançando. Então, se eu gostasse de dançar, se eu dançasse muito bem, se aquele comportamento fosse uma leveza para mim, não seria mais uma futilidade. Então, às vezes, a gente se incomoda muito com o desempenho do outro, com a felicidade do outro, com o exibicionismo do outro, porque destaca a minha fragilidade, a minha própria vulnerabilidade. As redes sociais, elas trazem, assim, um momento, é o que eu digo muito, Vanessa. A gente, principalmente, que é profissional, a gente tem muita responsabilidade. Porque a gente, na rede social, se expõe, e isso chega aqui. Mas qualquer coisa também que a gente falar que não for assertivo, declina. Então a gente tem que ter sempre um comportamento de autorresponsabilidade, porque a exposição, ela gera uma consequência. E eu tenho que tomar decisões de acordo com a estrutura emocional e os repertórios de enfrentamento que eu tenho para lidar com as situações que vão me acontecer.
Uhum.
Essa é a questão. Uhum. Eu tenho a obrigação de ser feliz? Depende. Primeiro eu preciso questionar, mas o que é a felicidade para você? Porque a felicidade, ela é relativa. O que é bom para mim não necessariamente vai se aplicar para Vanessa. Então, quando eu estabeleço quais são os meus critérios de felicidade, e eu entendo, peraí, eu mesmo, André, não exponho toda a minha vida. Por quê? Porque a minha vida, quando ela acontece tão intensa, não dá tempo pra gente parar e registrar pra mostrar pro outro que eu tô feliz.
Uhum.
Depois eu vou lá e eu sempre uso as minhas redes sociais para tanto no aspecto profissional como uma validação para as pessoas entenderem o que eu faço, onde eu faço, e passa assim a credibilidade, porque as pessoas vão conhecer um pouco do meu trabalho, do meu esforço, mas não conhecem o que tem por trás. Então eu conheço que a Jess está aqui, que ela está falando, mas eu não entendo as noites de sono que Jess, que Vanessa passa, que, de praias que a gente abre mão, do esforço que existe por trás. Então a obrigação de ser feliz, a gente também tem que olhar, peraí, eu preciso disso? Eu tô apostando porque eu quero a sua aceitação? É a sua aceitação que eu tô precisando para movimentar a minha vida? Porque se for, se eu estiver apostando para eu ser aceita, aí sim, isso é um comportamento disfuncional, porque eu tô cedendo todo o protagonismo da minha vida para atender a sua expectativa. E se eu não receber a sua curtida, o seu like, aquilo ali como se o meu esforço não tivesse valor.
Exato.
Então a gente precisa entender como eu me comporto com relação às redes sociais.
Exatamente. E existem pessoas que chegam no consultório, né, com uma queixa assim: ah, porque eu postei algo e ninguém curtiu. Eu já peguei pessoas que deixaram de ser amigas de outras porque essas pessoas não curtiam aquilo que estava sendo postado, né? Então, assim, qual é a sua necessidade de que o outro valide aquilo que você está fazendo, né? Essa necessidade de aceitação do outro, né? Então, ali reflete também a falta de conhecimento da própria pessoa.
É
a falta de reflexão. Quais são os seus valores? Aquilo que é importante para você.
É, né? O doutor Carlos Valeriano, epidemiologista, clínico geral e homeopata, que está ouvindo a gente aqui. Um grande abraço, querido. Saudade de você, da sua educação, da sua nobreza e da sua voz, né? Ele tem uma voz bem marcante, um cara do bem. Já veio aqui várias vezes, estou com saudade. Ele pergunta assim: até que ponto isso é escravidão?
Sim, boa pergunta. Excelente. Sabe até que ponto? Quando eu tenho uma fragilidade emocional tão grande que eu preciso de aceitação de pessoas que eu não tenho vínculo. Ou seja, eu preciso ser visto, eu preciso ser valorizado, e eu espero que qualquer pessoa, sem nenhum tipo de relação afetiva comigo, ela defina qual é o meu valor. Isso é uma escravidão quando eu não sei o meu valor e eu espero o outro, a forma do reforçamento ou da aversão do outro para movimentar principalmente o meu estado de humor. Tem pessoas que dizem assim: Jess, eu postei para fulano específico ver, fulano não viu, acabou com o meu dia. Peraí, o seu comportamento está dependente do comportamento do outro?
Uhum.
Ou seja, a partir do momento, André, que eu entrego o meu protagonismo para outra pessoa, isso aí já está disfuncional. A partir do momento que eu digo assim: eu só vou sair, eu vestir essa roupa para Vanessa ver e me achar bonita, era isso, já está disfuncional. Então a gente vai precisar entender isso. Qual é a intenção da minha exposição na internet e se aquilo ali me anula, me invalida, ou só se é algo a mais. Então a gente tem que ver a linha das limitações afetivas daquele instrumento na minha vida, entendeu?
Uhum.
É, por diversas vezes a gente observa, por exemplo, pessoas que elas vão ao local ou vão a algum lugar, alguma viagem, não porque elas querem estar ali para curtir, mas elas ficam presas, né, àquilo que elas vão postar e vão passar para as pessoas. E aí vira uma escravidão no sentido de que você não está vivenciando a sua vida no dia a dia. Você está preso com ao que é que eu vou postar hoje, para onde que eu vou, que situação que pode me gerar notoriedade, digamos assim. Que eu vou postar, que eu vou fazer, pensando sempre nas redes sociais. E você tem que viver uma vida de uma forma fluida. Aquilo que você sentir, e daí vai postar a partir disso, e aí você vai postando, tudo bem. Mas você não está preso a, digamos assim, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer hoje vai girar em torno do que eu vou postar, por exemplo.
Uhum.
Né? E aí, porque senão você perde a noção até da realidade. Né?
E André, eu acho muito interessante que essa conversa me fez lembrar há uma reportagem que eu vi há um tempo atrás já, de uma influencer que ela fez uma viagem para um lugar lindíssimo e ela tirou mais, não sei quantas mil fotos ela tirou, selfies, ela mesma. E aí tem um livro que se chama assim: As Coisas Que Você Começa a Ver Quando Desacelera.
Uhum.
E aí eu fico pensando, imagine uma viagem, um lugar lindíssimo a qual você levou horas do seu dia somente se olhando, né? As fotos forem selfie.
Uhum.
Então, somente se olhando e anulando toda a beleza que tem. Qual a relação com o ambiente que você tem? Que tipo de vivência você
que
teve ali?
Que sintonia que você teve?
Não existe. Então, assim, peraí, eu tô postando porque eu preciso mostrar pro outro que eu tô em um lugar bacana, mas eu não tenho. Quando eu sento pra chegar pra você e contar: André, Como é que sabe como foi minha viagem? Sabe que experiência eu tive? Sabe que cheiro tem aquele ambiente? Sabe o sabor daquele lugar? Eu não tenho nenhum tipo desse memória, porque a única memória que ficou foi a minha face em frente à câmera do celular.
Uhum.
Então, talvez, aí já é um comportamento disfuncional.
A preocupação vai girar sempre em torno, né, das redes sociais. E aí você se conecta com o virtual e se desconecta com você e com a relação com o mundo.
Exatamente. Entrevistando as psicólogas Jessihane Amorim e Vanessa Talha, o assunto é redes sociais e a obrigação de ser feliz. Um abraço aqui a Erivânia Félix, a Josiano, diz assim, Josa e a Ivó Maria, estamos assistindo, muito obrigado. Elite 56 está batendo palminha aqui, muito obrigado pela audiência de vocês, estamos de volta. Bom, existe um abraço aqui a Dona Hilda, a Neide também, que mandou mensagem aqui. A Neide disse que não consegue mandar áudio menor do que 30 segundos, né, Neide? E muito obrigado pela audiência de vocês. E a gente vai falar agora de uma galerinha que tem conquistado muitos seguidores no Brasil, que são os digitais influencers, né? Os influenciadores digitais. E isso se tornou um negócio rentável para eles e rentável também para as empresas que anunciam com as marcas, dependendo, claro, da influência dos digitais influencers, né? Será que eles conseguem influenciar mesmo esse mercado? Tem muita gente que se deu bem, como o alagoano independense Carlinhos Maia, né? Ele já trilha outros caminhos, hoje é um banqueiro, tem um banco, tem uma rede de fast food e tem outros negócios também, porque ele resolveu diversificar. E acho, inclusive, o Carlinhos um cara muito inteligente, né? Extremamente inteligente, por ter feito isso, por ter várias fontes de renda e não canalizar tudo para uma única fonte de renda, onde quem tem um não tem nenhum, né? Quem tem dois tem um, né? Então, não conheço, mas admiro a coragem, a humildade que o Carlinhos tem, o tratamento que ele tem com as pessoas, né? Não é um cara que, assim, as coisas subiram para a cabeça. Tem gente que fala que sim. A gente não pode, às vezes, ter um determinado comportamento com todo mundo. Porque, às vezes, você é hostilizado. Eu vi uma cena dele na praia, lá para Jussara, onde ele foi hostilizado por uma pessoa. Parece que ele não queria tirar uma foto, uma coisa parecida assim. E foi uma confusão. E, na realidade, ele não tinha culpa, né? Então, assim, eu não tenho obrigação de tirar foto com ninguém, pô, né? Você é o André Pepes, né? Você é o Sérgio Paulo, né? Vem aqui tirar uma foto comigo. Vai que naquele dia você não tá afim de tirar foto nem com você mesmo, quanto mais com os outros, né? Então respeita a intimidade do outro, de não querer tirar uma foto com você. Isso não quer dizer que o cara seja estrela demais, muito pelo contrário. Não vejo dessa maneira. Vamos falar sobre isso, né?
Sim, André. E aí é onde a gente entra sobre essa questão das próprias consequências e autorresponsabilidade das nossas escolhas. De fato, é muito difícil a sociedade como um todo compreender que uma figura pública não é um objeto. Então, é um processo que a gente vai ter que trabalhar a consciência social, uma consciência coletiva, de entender que existe uma vida ali, existe um contexto, existe tudo por trás, e que o outro não é, mesmo sendo uma figura pública, né? Eu penso muito nessa perspectiva, que mesmo o outro sendo famoso, uma celebridade, conhecido, ele não é um objeto a qual ele tem que satisfazer os seus desejos. Ele é uma pessoa a qual ele executa um trabalho ali com excelência, a qual você tem uma admiração, mas ele também tem um contexto subjetivo ali. Uhum. Né? Então, assim, por isso que sempre quando eu falo da questão emocional daquela casinha, eu destaco as questões dos limites, porque as nossas escolhas sempre gerarão consequências. Então, eu escolho me expor, eu escolho expor determinado conteúdo, e eu sei que isso vai vir uma consequência. E eu tenho que estar preparado para ter estratégias e repertórios para lidar com esse tipo de consequência. Quando eu não estou preparado para isso, eu acabo ferindo muito mais o meu próprio estado emocional. Porque eu não tenho sabedoria ou estratégia para lidar com tanto assédio, com tantas necessidades, com tantas cobranças. Então, eu acho muito interessante que teve uma vez nesse anterior, né, o Big Brother, que foi da Juliette, ela trouxe muito dentro da casa que, eu passei muitos anos de forma anônima e eu quero a fama, ela almejava a fama. Uhum. E aí quando ela sai, que ela se depara com a fama, ela diz, eita, peraí, mas eu também me queria nesse processo. E aí ela precisa entender E é o que eu trabalho muito, muito, né, Vanessa? A gente traz isso no consultório, que nem tudo que a gente quer é o que a gente precisa. Sim. E às vezes eu quero isso, mas eu preciso desenvolver habilidades para lidar com aquilo que eu pedi também. Sim. Porque o outro vai gerar a expectativa dele. O outro vai vir com a cobrança, e aí é uma pessoa super incrível, uma pessoa super leve de interação, de gostar de pessoas. Mas às vezes, se a gente atende demais, André, a expectativa do outro, a gente se molda muito o outro, o que é que sobra da gente? O que é a gente além do que os outros esperam? Então, às vezes, a gente perde essa linha da nossa própria subjetividade. E isso gera um dor e um abandono do protagonismo da nossa vida. E esse é o maior desafio de ser uma pessoa pública, uma pessoa exposta.
Uhum. Exatamente. É, os influenciadores, enfim, essas pessoas, elas estão extremamente expostas, né, às críticas. E muitas vezes, é como se fosse uma terra sem dono, né? Vem críticas de perfis que, como um ataque, né? Você percebe muito a intolerância, né? A diferença, a intolerância, a forma como o outro é. Sim. Se você abrir alguns perfis, fotos, você vai observar, né, publicações, você vai observar inúmeros comentários e pessoas assim, maldosas, fazendo comentários terríveis, como aquilo não fosse uma pessoa que estivesse ali, que essa pessoa não tivesse sentimento, que ela não fosse ler aquilo, né, como uma forma de ataque. E como a situação do Carlinhos Maia, né, é como ele não tivesse o direito de ser humano, né, de ter sentimentos, de ter vontades, de poder não estar num dia tão... ou não estar com vontade simplesmente de tirar foto, né? Tudo Sim. bem, é um famoso, ele sabe que são essas consequências, mas cadê o nosso lado da compaixão, da empatia também, né? Que ele não tem que tirar foto, ele não tem nenhuma obrigação.
Uhum.
Né? Então, respeitar o limite do outro também. E aí, respeitar o nosso próprio limite, né? No caso das pessoas que estão expostas, né? Até que ponto está sendo eu e que ponto eu vou estar sendo só o desejo, a vontade do outro? Talvez o Carlinhos Maia, ele pode dizer assim, não, hoje eu não estou com vontade de tirar foto. Ele respeitou o limite dele. E é a pessoa que não soube respeitar o limite dela e o limite do outro.
Exatamente.
Do outro não querer tirar foto.
E tem um detalhe também nessa história toda aí. Por exemplo, veja como nós usamos mal as redes sociais e julgamos as pessoas com muita rapidez, né? O último episódio foi esse roubo bilionário que teve na casa dele, lá em Maceió. Aí teve gente que disse assim, ah, por que o cara guarda um negócio desse em casa? E eu digo, o cara vai guardar onde? No carro, é? O cara vai pegar um relógio de não sei quantos milhões de reais e levar no porta-luva? Era o lugar menos óbvio de... Talvez se ele tivesse colocado no porta-luva, talvez ele não fosse roubado. Mas quem é que tem alguma coisa de valor que leva no porta-luva? Ninguém, né? Ninguém. Aí tudo bem, aí o cara foi roubado, tá bom. Aí depois que o cara foi roubado, foi traumatizado, porque ele tava fora. Já imaginou, gente? Você saiu de casa, quando você volta pra casa, que você entra na sua casa, no seu apartamento, tá tudo revirado, a sua intimidade violada, né? Alguém que esteve ali, cujas digitais, literalmente falando, você não convidou, você não quer, né? São pessoas não gratas, pessoas que você não gostaria que estivesse ali. Então você é julgado por tudo, se você fizer e se você não fizer. As redes sociais, né, inclusive, faz isso, Vanessa, faz isso, Jessina, de julgar a mim. Tem gente que tá me julgando por eu estar com a camisa da seleção brasileira aqui agora. E eu, sinceramente, tô nem aí, tá? Pra você. Se você quiser, vista aí seu vermelhão, seu azul, seu rosa, o que você quiser, né? Eu não tô preocupado com isso, tá? Mas é porque a gente estereotipa as pessoas e as coisas. Uma vez eu tava aqui na Barra de São Miguel com Dona Valéria e a gente fez a gente alugou uma lancha, uma pequena jangada, pra ir pra Ugunga, fazer aquele passeio ali. A primeira vez na vida que eu fui ali, eu acho que foi no ano passado. E chegou um local, o cara parou e disse assim, sabe quem mora aqui? Eu digo, não. Disse, Djavan. Essa casa aqui é do Djavan. Eu falei, era uma casa muito recuada, você não tem como ir se não for nadando, né? Você tem que ir ou de barco ou nadando. Nadando não dá. Né? Eu falei assim, rapaz, não diga isso não, eu sou fã, eu cresci ouvindo as músicas do Djavan, eu toco algumas coisas do Djavan no violão, arranho, né? Toco algumas coisas do Djavan, é muita ousadia, né? Aí eu perguntei pro jangadeiro, bicho, fala um pouquinho que eu já sei. Como é que ele é? Ele disse, bicho, é muita gente boa. Quando ele vem pra cá, geralmente é no final do ano, Ele, quem passa aqui, que ele tá aqui, ele recebe todo mundo. A casa não tem, simplesmente a casa não tem muro, tem uma cerca, porque tem que ter uma cerca para limitar a propriedade dele. Atrás é Mata Atlântica na casa dele, tá? Então, se era um cara que eu admirava já, e por ser alagoano, por ser poeta, por ser maravilhoso, nosso alagoano de Javan, passei a admirar muito mais, entendeu? Porque, eu disse ao André, quando ele tá aqui, o pessoal vem pra cá e tira foto, e ele fica aqui, se tiver 50 pessoas, ele tira foto, entende? Mas uma coisa que eu também acho muito legal no Djavan, você não sabe quem é a esposa do Djavan, você não sabe quem são os filhos, você sabe que é o Max Viana, que é guitarrista da banda dele, e a Lavínia também, que é outra filha dele, que é cantora. Mas a vida privada do Djavan, ele não posta no seu perfil, ele só coloca as fotos da sua vida profissional. Inclusive, ele estava no Rock in Rio, fechou o último dia lá, no Palco Mundo, com chave de ouro. Grande de Java.
Exato, André. É tipo assim, são questões de escolhas, né? Cada pessoa, ela tem um direito de escolher o seu modelo de vida, tá? Eu também, na minha questão mais pessoal, eu não tenho muita necessidade, eu sempre digo isso, eu não tenho a necessidade de expor minha vida. Justamente por quê? Porque eu não vou dar abertura a outras pessoas a acharem o que elas não têm nada que achar. Entendeu?
Uhum.
Pra mim, a minha exposição, as pessoas que têm que saber do meu íntimo, das minhas relações, são as pessoas a qual eu ligo e conto. São as pessoas que têm o meu vínculo afetivo e familiar, tá? Então, mas é uma questão de escolha. Porque a gente tem que entender que a gente acaba querendo ou não sendo responsável. Nós somos. E nós devemos assumir a responsabilidade pelos nossos comportamentos. Então, a partir do momento que eu jogo um conteúdo, tá? Principalmente, eu digo, olha, gente, e aí, eu corto o cabelo ou não corto? Aí vai ter lá uma pessoa, 50% diz, corta o cabelo. A outra 50% não corta. Aí eu corto. Aí uma diz assim, ai, eu não acredito que você cortou, seu cabelo ficou feio. Aí eu digo, qual é o direito que ela tem de dizer que meu cabelo ficou feio? Toda, porque eu dei autonomia pra pessoa interferir na minha vida. Tá? Então a gente tem que entender que o que a gente posta, sem a gente perceber, a gente está dando para o outro o poder de dar uma devolutiva. Então, peraí, é a opinião de todo mundo que eu quero? Ou é a opinião de qualidade, de vínculos pré-estabelecidos que eu quero? Né? Quem realmente pode ter um poder de me fazer refletir, parar às vezes até um próprio comportamento impulsivo? Então, expor é uma decisão que você vai envolver o todo mundo. E aí tem muita gente que eu me acabo assim, de rir. Quando chega, muita gente diz assim, Jéssica, começaram a falar uma coisa, contaram um problema, mas não foram lá contar o final da história. O que é que deu? Aí fica um monte de gente no direct cobrando, tá, e aí o final? E aí você tem por obrigação contar, não, olha gente, eu escolhi andar com um sapato rosa, não preferi isso por aquilo. Então, nós somos responsáveis por isso. Então, a obrigação de ser feliz, nós não temos. A felicidade é uma escolha. Eu quero ter outra coisa. Temos momentos de felicidade.
Exatamente.
Né?
A busca pela felicidade constante é a maior causa de infelicidade, né? Porque se você está preso a sempre buscar uma felicidade, você vai ficar infeliz, né? Porque vão existir momentos que nós não estamos felizes, né? Existem variáveis, muitas vezes, que até não dependem da gente e que a gente vai ter que saber lidar com aquela situação que é frustrante, que nos decepciona, que causam outros sentimentos. Então, a gente tem que aprender a lidar com a vida real. Óbvio, a gente vai postar ali um recorte, mas é um recorte que a gente quer postar e também estar consciente daquilo que nós estamos postando. Nós estamos abertos a críticas também, né? Isso é importante. E, por outro lado, se recebemos críticas, a gente tem que ter em mente quem nós somos, né? Por exemplo, como o Pepe falou, é um viés que é importante abrir. Se ele está com uma camiseta da seleção, é uma escolha dele. Então, ele tem que estar seguro que essa escolha é dele. Isso faz bem a ele. Porque se ele receber uma crítica, isso não vai o afetar. Imagine uma pessoa que tem uma baixa autoestima, e isso acontece muito, né? E ela começa a postar coisas e ela começa a receber crítica. Como é que ela vai lidar com essa crítica? Ou seja, ela vai sempre depender da aprovação do outro para fazer algo, para se sentir satisfeita, dependendo sempre da aprovação, do like, do outro. Tá, mas isso é uma escolha sua. Por que que você não pode se sentir feliz com aquilo? O que o outro vai achar? O que o outro... É a escolha do outro, não é? Né? Tá seguro das nossas próprias escolhas. Então, tem muito campo aí dentro dessas redes sociais que é importante a gente refletir também, né?
É, e é uma coisa muito importante para a gente fechar esse momento, é que entender, André, todo comportamento expresso, ele tem uma função. Então, qual é a função desse comportamento? Normalmente, a gente só posta o que é feliz, tá? Porque a gente lida diretamente com o julgamento social.
Sim.
Se a gente posta algo triste, a gente vai ser julgado. Se a gente posta algo feliz, a gente vai ser julgado. Sim. E às vezes tem pessoas, André, aproveitando que a gente tá no Setembro Amarelo, tem pessoas que elas utilizam as redes sociais para verbalizar que elas não estão bem. É a única estratégia que aquela pessoa usa para dizer assim, olha, pelo amor de Deus,
me ajuda.
Não sei como, mas me ajuda.
Uhum.
E aí eu digo assim, ai, que balela, que chatice, a pessoa vem pra cá, que é entretenimento. Não, ali são vidas. São vidas expressando suas próprias emoções.
Uhum.
Então a questão é, não é porque você tá feliz que você posta, não é porque você tá triste que você posta. Qual é a função desse comportamento? Isso aqui acrescenta, ela ajuda, ele diminui em quê? É a gente entender o nosso próprio comportamento para não ser, como o próprio colega trouxe, escravo. Das redes sociais, eu não sou obrigada a ser feliz, porque eu encontro às vezes a felicidade na reflexão de um momento triste, que eu digo, poxa, da próxima vez eu não passo mais por isso, poxa, eu precisei passar por isso para entender que a vida é maior do que isso.
Uhum.
Então vai de acordo com como a gente lida, mas para isso a gente precisa trabalhar a nossa própria inteligência emocional, que é algo extremamente importante para a gente entender quem somos no mundo e como a gente vai agir diante de diversas situações, principalmente as que fogem do nosso controle.
Verdade. Doutor Carlos, você disse o seguinte, show. Seria interessante que as pessoas assistissem esse programa várias vezes. Muito obrigado, meu querido, pela deferência aí. Eu estava assistindo novamente, né? Até recomendo quem está em casa que tenha Netflix assistir, que é um documentário sobre o retorno do Queen, da banda Queen, né? Com Adam Lambert. Você já assistiu, Jesse?
Ainda não.
Ainda não. Assista. Você já assistiu, Vanessa?
Também não.
Assista, tá? Esse retorno aí da banda Queen. Já faz uns 2 ou 3 anos que esse... Ou mais que esse documentário foi gravado. Pedi o Marco Aurélio pra colocar aí. É, a minha filha, Lana, que você conhece tão bem, ela é fã do Adam Lambert. Eu também, né? E quem é Adam Lambert? É um cara que tirou em segundo lugar no American Idol, né? Quando foi cantar. E foi eliminado. E esse cara, a banda Queen, descobriu ele, o Taylor, que é o baterista, disse que encontraram ele por acaso, né? Nessa performance dele lá, ele fala, ele disse assim, uma das coisas que eu tinha que sabia que eu ia ter que enfrentar é que eu não era Fred Mercury, né? Eu não era o Fred, eu tava com medo que as pessoas quisessem isso, porque eu não posso ser isso, né? O Fred era o Fred. Ele disse até assim, olha, vai nascer um Fred Mercury, um trilhão, um zilhão de pessoas. E eu não sou esse cara. Eu sou o Adam. Né? Então, tem algumas cenas da estreia dele com o Queen. E aí, o que é que o público faz? O público reverencia, assim, Fred Mercury, que eu acredito que foi um dos maiores intérpretes do pop rock que esse mundo já conheceu. Não vai nascer outro nunca na vida, não, tá? E o que é que acontece? Nasce um Adam Lambert, que é um cara que tem personalidade própria, né? Que é ao contrário de Fred, que demorou a assumir a sua bissexualidade. Adam assume a sua homossexualidade nesse. Diz assim, não, eu não tenho problema com isso. Eu sou homossexual e se lasque lá quem quiser. Eu sou homossexual e pronto, pô. Entende? E eu, André Pepes, não deixei de gostar da banda Queen como eu sou. Eu tava ouvindo Queen quando eu vim pra cá, vou voltar ouvindo Queen. Eu ontem pedi em Queen aqui pra o Sérgio Paulo tocar, né? E por que que eu tô trazendo isso? Porque de qualquer forma vão lhe julgar. É que você até falou aí, Jessiane. O que você fizer, vão lhe julgar. A rede social virou um tribunal.
E colocar a vida do outro é sempre mais interessante, André. A gente sempre deixa a vida do outro em evidência para ocultar as nossas próprias fragilidades. Então a questão é essa. Quando o João fala de Pedro, eu conheço mais João do que o Pedro.
Isso.
E hoje as redes sociais, né, está acontecendo um advento que é o cancelamento, né? É o ataque, a intolerância ao diferente, a intolerância ao erro do outro, né? Como o erro não fosse algo humano. E aí esse é o lado, né, é o lado até doente das redes sociais, né, porque eu não reconhecer que o outro pode errar, eu não ter empatia, né, a necessidade de cancelar o outro, né? Como aquele e aproveitando que nós estamos no Setembro Amarelo, né? O que que isso causa no outro? Aquilo que você comenta, né? Aquilo que a forma como não é uma terra sem dono. Existem, como eu já falei, inúmeros, se você abrir alguns posts, inúmeros comentários que são violentos, né? E a outra pessoa está recebendo, isso vai no sentimento da pessoa. Então, a gente tem que usar as redes sociais, sim. Ela é uma ferramenta importante. A gente pode fazer muito bom uso dela, mas a gente tem que ser consciente também, né? A responsabilidade é compaixão com o outro.
E assim, é muito interessante, André. Eu sempre digo isso até para as minhas empresas, para os meus pacientes. Nossas redes sociais também são resultados daquilo que a gente alimenta. Normalmente, quando eu abro o meu Instagram, tem muito conteúdo. Por quê? Porque são os que eu busco. Né? Então, eu busco Instagrams que são de profissionais, que são profissionais da psicologia, da neuro, das próprias empresas mesmo. Então, eu busco conteúdo, pessoas que trazem coisas que me agregam valor. Uhum. Agora, se eu vou nutrir o meu Instagram, as minhas redes sociais, que são por algoritmos, então, exatamente, o que eu procuro, ele me alimenta. Então, se eu só busco coisas que são aversivas ao que eu estou preparada para consumir, eu sempre vou ficar declinando emocionalmente. Então, assim, o que adianta? Eu também tenho poucos seguidores, mas quando eu vou olhar, são pessoas que eu entrei, poxa, que bacana, que legal. Olhei, de repente, um conteúdo, um ponto de reflexão. E são informações que para mim são relevantes. Então, a gente fala o seguinte, nas redes sociais existe muita informação e pouco conhecimento. A questão é a quem você vai buscar, a quem você vai seguir e como você quer ser nutrido. Se você busca sempre informações que lhe despotencializam, que não agregam, você vai estar sempre se retroalimentando desse tipo de informação. Mas se você tem uma finalidade e um propósito naquelas redes, você também vai atrair aquilo por algoritmos. Não é por energia, não. É por algoritmos. Pesquisei, vai me aparecer. Então, eu busco me alimentar daquilo que me potencializa, que me desenvolve, que me ajuda a crescer, que me favorece. Então, essa é a questão. E como é que a gente faz isso? Autorresponsabilidade. São escolhas, né? São escolhas.
Seja feliz, né? Na realidade, seja feliz. E quando você quiser externar isso, externe. Ah, André, mas eu tô deprimido, eu vou postar? Não precisa, né? Ou até precisa, né? Se você achar que deve, coloca lá que você tá triste. Entende? O máximo que você vai ter é piedade de alguns e a festa de alguns que querem ver você se lascar, né? Infelizmente existe. Eu tô falando aqui porque é verdade.
Né? Talvez vai existir pouca compaixão, né? Porque a piedade é você olhar e sentir pena do outro, né? E a compaixão é você poder acolher o outro, né? Na sua dor. E eu acho que tem poucas pessoas, né? E por isso que nós temos nossos amigos de verdade, né? Porque ali são seguidores, são amigos de uma forma mais ampla. Mas nós temos nossos amigos, tem rede de apoio para que a gente possa compartilhar, né? Os nossos momentos que são difíceis e que eles existem sim para todos.
É verdade. E outra coisa é que, assim, a gente aprenda a ter essa responsabilidade de que, tipo, eu jamais diria, né? Eu tava até conversando com o Tony DeVito ontem à tarde aqui. Eu tava matando um tempo aqui e vim aqui pra rádio e Tony tava aqui. E Tony tem posições políticas antagônicas à minha, né? E nós somos amigos, nós somos colegas de trabalho. E a gente bateu um longo papo aqui sobre política e tal. No final, eu falei pra ele assim no final, eu digo, cara, foi bom. Eu aprendi muito conversando com você. E disse, eu também, Peps. Você é um cara meio louquinho, mas você é moderado, né? E eu falei pra ele, cara, eu não era moderado não, bicho. Em 2018, mandei muita gente se lascar por causa disso aí. Né? Mas hoje eu não mando mais não, elas vão sozinhas mesmo. Eu não preciso mandar, né? Porque eu não vou brigar com ninguém por causa disso, sabe? Graças a Deus a minha mãe não é política, nem meu pai, né? Teria muito desgosto se eles fossem. Eles não estão aqui mais, entendeu? Mas assim, cada um tem as suas escolhas, né? Cada um coloca a foto lá com o seu. Eu não gosto, eu não acho legal, entendeu? Você associar, mas tem gente que acha normal, que é bacana, o cara acha que tá agarrado ali com um candidato, com a candidata dele. Beleza, gente, a gente vive num país livre, né?
E não precisa
você agredir o outro, né? Você não precisa agredir o outro. Se você, por exemplo, se o cara postou alguma coisa na rede social dele e eu não concordo com quem ele vota, por que ele vota, por que eu vou lá dar minha opinião? Eu não faço isso. Agora também tem um detalhe: não faça na minha. Né? Não faça na minha. Então, cada um no seu quadrado, Jessiane. Se você viver a sua vida como tem que viver, né? E na realidade, qual é o conselho que vocês dão como profissionais para a gente não fazer da rede social uma obrigação realmente de ser feliz, que é o título dessa entrevista, para a gente fechar aqui com chave de ouro?
Olá?
Não precisa brigar, não.
Eu sempre digo assim, André: primeiro se conheça.
Exatamente.
Entendeu? É autoconhecimento. É entenda quem você é, né? Como você estava sendo, como você quer ser, o que você vai fazer para melhorar isso. É o que é que você pode esperar de si. Quais são as suas redes de apoio? O porquê você apresenta aquele tipo de mecanismo? Então, assim, eu acho que o autoconhecimento é entender, né, quem eu sou, como eu me coloco no mundo, e começar a gente trabalhar essa capacidade de autoanálise. Uhum. E entender, peraí, se isso me incomoda, por que me incomoda? Se eu tenho a necessidade de expressar tudo, por que eu tenho essa necessidade? Onde é que estão as fragilidades da minha vida que eu preciso tanto da validação de pessoas que nem vínculo comigo tem? Uhum. Então, assim, eu acho que conselho para a vida, orientação para a vida, é se conhecer, trabalhar uma autoanálise e desenvolver repertórios para lidar de uma forma diferente, mais assertiva e mais funcional. Isso a gente aprende onde?
Na psicoterapia, lógico.
Muito pois bem. É. Essas sócias são fogo, né, velho?
Mas além disso, né, somando a isso, a reflexão, né, nesse autoconhecimento, nesse investimento de conhecimento, a gente também vai refletir aquilo que é felicidade para você. Né?
Uhum.
Pode ser diferente da o que é para mim, pode ser diferente do que é para a Gessirane, o que é para o Pepe, enfim, para as outras pessoas. Ter isso muito definido e saber que isso pode mudar com o tempo, né? Não é algo fixo, e saber que essas felicidades, elas são momentâneas,
sim,
né? Nós não vamos estar felizes o tempo todo, né?
Sim.
Porque senão a gente vira escravo da felicidade, e aí a gente parte para infelicidade, porque a vida é muito além disso. Aí existe uma outra coisa que se chama plenitude, né? Aí é ter uma vida plena, que vai além da felicidade, né? Porque se você ficar preso na busca pela felicidade, você está fadado a ter uma infelicidade. E aí o que é felicidade para você e o que é ter uma vida plena? Quais são os seus valores na vida?
Verdade.
Lembrando, né? Todo extremo é desadaptativo.
É, exatamente.
Então, até se eu sou feliz de uma forma muito extrema a vida inteira, vamos começar a entender, porque a gente pode passear ali em uma patologia.
É verdade.
Né? Não é
verdade.
É funcional. Equilíbrio é a gente saber reagir de acordo com as situações, com as contingências que acontecem na nossa vida.
É verdade.
Então não tem como eu passar por um luto e que legal. Nunca mais ver pessoa na vida. Então,
exato,
isso aí a gente vai começar a avaliar os limites das relações.
Exatamente. Como diz a Kika, né, da New Car, ambiente sempre vence.
O ambiente sempre vence.
Né? Então a gente precisa ter cuidado.
Kika é maravilhosa.
Né? Ter cuidado com isso. Um grande abraço aqui a Kika, os que fazem a W2W, né? Que é aqui uma... Como é que eu posso dizer? Um clube, né? É um clube feminino, que você faz parte, né, Jéssica?
Faz parte.
Então, a Alba Albuquerque diz assim: parabéns, Deus abençoe e ilumine sempre. Felicidades, muito obrigado. Alba, quem é?
Minha sogra.
Muito bem, dona Alba. Olha, tá fazendo dever de casa. Hoje tem até sobremesa lá, não tem não? Dona? Pois é, sabe, Vanessa?
Já sou convidada.
Pois é, muito obrigado por essa... Foi muito bacana ter vocês aqui.
Ótimo.
Vocês vão viajar amanhã trabalhando, feriado em Alagoas, né? A gente não vai estar aqui no Saúde em Foco.
Isso.
Mas muito obrigado. Espaço Neuropsi, como é que faz para entrar em contato, Jessi?
Olha, só entrar em contato com o número 99643-1969. E a Thalita tá lá prontinha para receber vocês, explicar todos os serviços que a gente tem. E a gente está pronta para acolher vocês e a demanda de vocês e potencializar para a gente ter vidas mais assertivas, mais saudáveis e com muita inteligência emocional.
Bacana.
99643-1969.
Você que se identificou com essa entrevista, tá viciado, tá viciada, passa mais de 3 horas e 47 minutos por dia na rede social, não consegue destravar, não consegue dormir sem isso, não consegue acordar sem isso, procura um tratamento, né? Na realidade, ninguém tá chamando de doido, não. A gente tá querendo dizer para você que você pode estar perdendo tempo, deixando de ganhar um tempo tão precioso da sua vida, da minha vida, pode ser eu também, pode ser qualquer um de nós, né? Então, se tratar fazer psicoterapia não é coisa pra gente doida, não. Muito pelo contrário. É pra gente boa da cuca. Meninas, muito obrigado. Foi excelente.
Obrigada,
tô muito feliz aqui, muito satisfeito. Deus abençoe vocês.